Senhores deputados, estamos prontos para dar início à nossa segunda parte da nossa reunião. Ponto 1, apreciação e votação das atas 228/13 e 229/13 relativamente às reuniões de 22 e 23 de janeiro de 2019. Não sei se alguns dos senhores deputados têm algo a dizer relativamente a estas atas. Se não tiver, damos as atas como aprovadas. O ponto número 2 já tinha sido analisado anteriormente. Ponto número 3, apreciação e votação de parecer sobre o plano de trabalho da Comissão Europeia 2019, cujo relator é o Sr. Deputado Ricardo Bexiga. E, portanto, desde já passava-lhe a palavra no,
muito obrigado,
no sentido
Sr. Presidente.
De fazer a sua
bom dia mais uma vez, Srs. E Srs. Deputados. Como sabem, compete esta comissão analisar as iniciativas que estão previstas no programa de trabalho da Comissão para 2019, no que diz respeito àquelas que têm interesse para os trabalhos desta Comissão e no sentido de acompanhar as iniciativas prioritárias que tenham impacto nas diversas áreas em que esta Comissão intervém. Recordo também que no quadro do discurso sobre o Estado da União de setembro de 2018, a Comissão deu então por concluída a apresentação das propostas legislativas necessárias para avançar com a concretização das 10 prioridades da Comissão Europeia para 2014-2019 e, portanto, é no quadro dessas prioridades que este programa de trabalho da Comissão para 2019 procura identificar um conjunto de iniciativas para 2019 que abordam as matérias que a Comissão entende como essenciais e prioritárias para o desenvolvimento do seu programa de trabalho. Essas prioridades resumem-se às seguintes: por um lado, a conclusão dos trabalhos no domínio da migração, as questões relacionadas com o aprofundamento da União Económica e Monetária, a resolução das tensões no quadro do sistema do comércio mundial, a luta contra as ameaças do Estado de Direito em alguns Estados-membros, designadamente do leste da Europa, e também a questão fundamental da conclusão de um acordo com o Reino Unido no âmbito do Brexit. É referido neste programa de trabalho da Comissão para 2019 que, relativamente às medidas que foram anunciadas em 2018 no discurso sobre o Estado da União, há já acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho no que diz respeito a mais de metade dessas propostas, sendo que outras 20% se encontram já num processo avançado do processo legislativo. E, portanto, as medidas que são aqui apresentadas têm em conta também este ponto de situação e encontramos nos três anexos que acompanham este programa aquilo que a Comissão entende que deve ser o foco da sua atividade em 2019. Neste relatório que apresento aqui à Comissão, procurei identificar, no âmbito das diversas iniciativas então previstas neste programa para 2019, aquelas que devem ser acompanhadas por esta Comissão. Essas iniciativas estão divididas por três anexos: o anexo 1 relativo às novas iniciativas, o anexo 2 relativo às iniciativas do programa REFIT, que é o Programa para a Eficiência e Eficácia da Legislação Normativa da União Europeia, que é sumariamente o esforço que a União Europeia entende que deve ser feito no sentido de dar mais eficiência e mais eficácia à produção legislativa, designadamente produção legislativa que está pendente de implementação e que é urgente que seja concretizada no mais curto espaço de tempo, e depois o anexo 3, que diz respeito às propostas prioritárias pendentes. Essas iniciativas que identifico como sendo aquelas que entendo que esta Comissão deve acompanhar estão no relatório, no anexo 1, as iniciativas número 1 relativas ao relançamento do investimento da Europa, a iniciativa número 5 relativa à realização da União da Energia, a iniciativa número 6 relativa ao futuro da política energética e climática, também a iniciativa número 7, relativa aos objetivos em matéria de eficiência energética, designadamente da preparação para o Brexit, a iniciativa número 8, relacionada com o mercado único, equitativo e preparado para o futuro. No que diz respeito à iniciativa REFIT, a iniciativa número 4, a avaliação da diretiva relativa à proteção legal de desenhos e modelos e do regulamento relativo aos desenhos de modelos comunitários, é uma matéria essencial no âmbito da propriedade intelectual e que é um suporte essencial ao desenvolvimento das políticas de inovação que foram apresentadas no discurso da União. A iniciativa número 8, relativa ao balanço da qualidade da comunicação de informação financeira para as empresas, que diz respeito às questões também fundamentais e que têm a ver com a diversificação dos meios de financiamento das empresas europeias. A iniciativa número 10, relativa ao crédito ao consumo e à comercialização à distância de serviços financeiros prestados a consumidores e que tem, como sabem, também uma importância muito relevante no que diz respeito à defesa do consumidor europeu. E relativamente ao anexo 3, nas propostas prioritárias pendentes, proponho então que esta Comissão acompanhe a iniciativa número 15, relativa ao pacote da mobilidade e alterações climáticas, a iniciativa número 16, relativa às regras comuns para o mercado interno do gás natural, a iniciativa número 17, que tem a ver com o pacote das energias limpas, a iniciativa 20, pacote do financiamento sustentável, a 21, relativa aos fundos de investimento transfronteiras, a 22, no que diz respeito aos serviços, às medidas de serviços de financiamento colaborativo, a 26, funções de governação e financiamento das autoridades europeias de supervisão, a 27, relativa aos requisitos aplicáveis às empresas de investimento e respectiva supervisão, e por fim, a iniciativa 64, que diz respeito às iniciativas legislativas no âmbito da defesa do consumidor. E, portanto, a conclusão do meu parecer é no sentido, então, desta Comissão acompanhar estas iniciativas no âmbito destes três anexos ao programa de trabalho da Comissão para 2019 e, por outro lado, se for esse o entendimento dos senhores deputados, dar como concluído o escrutínio desta iniciativa e, portanto, remeter o nosso parecer para a Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Risco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção prende-se, antes de mais, com a vontade em cumprimentar o Sr. Deputado Ricardo Bexiga por este excelente relatório que nos envia, até porque este relatório reflete alguma complexidade, é um trabalho demorado e que obriga aqui a uma análise rigorosa do que está em causa. Até porque as matérias são imensas, embora muitas delas tocam esta comissão. Reconhecendo que, a certa altura, quando se escolhe tudo como prioritário, a certa altura já nada é prioritário, de todo modo nós revemos naquilo que foram as escolhas que o Sr. Deputado sugere na elaboração deste relatório, permitindo sugerir à sua apreciação três delas que dizem respeito ao anexo 3 e cujas matérias, pela relevância com que tocam esta Comissão, poderiam também ser objeto de um acompanhamento mais cuidado nosso, e refiro-me expressamente à iniciativa 12, que tem muito a ver com a proteção de dados, à iniciativa 18, relativa a transportes, e à iniciativa 40, que respeita às mercadorias. Excuso-me estar aqui a esclarecer porque é que entendo que estas são especialmente relevantes, porque a matéria é uma matéria que para nós é uma matéria sensível, quer a proteção de dados, e por essa via a proteção dos consumidores, quer a questão dos transportes, que toca fortemente aquilo que são as nossas competências, quer também a questão das mercadorias. E, portanto, ponho à consideração, Sr. Deputado, a ditar ao seu relatório estas três iniciativas e cumprimentá-lo novamente, sendo que o PSD, obviamente, acompanhará os termos do relatório. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o excelente trabalho e guião que o Sr. Deputado Ricardo Bexiga nos apresenta aqui nesta proposta. Dizer-lhe que, certamente por necessidade de apresentar o relatório, houve provavelmente algumas áreas que ficaram um bocadinho esquecidas e que têm a ver com os trabalhos desta Comissão. O deputado Paulo Rio Paulo Rios, acabou de referir algumas que eu também subscrevo, portanto, nomeadamente a iniciativa 18 do anexo 3 sobre a mobilidade sustentável. E em termos de iniciativa, Sr. Deputado, eu queria-lhe propor que algumas iniciativas que são, digamos assim, uma espécie de capítulos, grandes capítulos das políticas de, que importa seguir por parte da União Europeia, são, creio, também necessárias serem seguidas por esta Comissão. E creio que a iniciativa número 2, um futuro europeu sustentável, que é uma espécie de chapéu, é o anexo 1. No anexo 1, um futuro europeu sustentável, tem a ver com tudo aquilo que diz respeito ao Acordo de Paris e aos impactos que isso tem, não apenas na política energética, que o Sr. Deputado valorize bem, mas também na política de mobilidade e na política das infraestruturas, de gestão das infraestruturas, essa questão que aliás fazem parte um bocado do Programa Nacional de Investimentos 2030, constituem matérias que são também necessárias serem acompanhadas aqui por esta Comissão. Portanto, eu permitia-me sugerir-lhe que no anexo 1 fosse acrescentado a iniciativa 2, um futuro europeu sustentável, que fosse acrescentada a iniciativa 4, a aplicação do Acordo de Paris. Há uma série de dimensões do Acordo de Paris e dos gases com efeito de estufa que têm diretamente a ver com transportes, mas não só, portanto tem também a ver com outras áreas desta Comissão. Depois, no anexo 3, há o pacote da economia circular, portanto eu não sei se o deputado também refere, creio que não refere, mas creio que isso é, digamos, importante do ponto de vista da economia. A economia circular é uma componente não apenas para a área da água e do ambiente, mas também para o próprio modo de produção se adaptar a esta orientação estratégica. Depois, além da iniciativa 18 do anexo 3 que o Sr. Deputado Paulo Rios referiu, iniciativa 15 está, sim, 16, 17. A Europa em Movimento, a iniciativa 18, também do anexo 3, que eu creio que o deputado Paulo Rio já referiu, exatamente. Pronto, e eram estas as questões que eu tinha aqui identificadas, que talvez valesse a pena serem acrescentadas à proposta de relatório do Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Brandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu, naturalmente, também cumprimento o deputado Ricardo Bexiga e a apresentação do trabalho que preparou e trouxe à Comissão Parlamentar. Isto que eu vou dizer não é nenhuma desconsideração com os Srs. Deputados, não é nenhum desrespeito para com os Srs. Deputados que tiveram aqui a acrescentar os números e as iniciativas da listagem. Mas às tantas parece aquela coisa de eu quero o 24, chope soy, e o outro quer o 34, galinha com amêndoas. Eu confesso que a abordagem que eu trazia para esta discussão era outra, e não é propriamente de objeção ao acompanhamento das áreas em concreto e do trabalho que nós fazemos, até muitas das vezes por identificação concreta na medida em que as propostas legislativas aparecem na Assembleia da República, não é? Vindas da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, e que até, digamos, de forma específica e casuística, a Comissão Parlamentar vai e enunciando e destacando, decidindo acompanhar e fazendo relatório sobre essas iniciativas, mas naturalmente nada contra a identificação prévia e programada das áreas que esta Comissão considere como objeto de atenção e de acompanhamento. Não faço questão de colocar nenhuma dúvida sobre um aspecto que eu admitia que fosse mais da esfera da primeira Comissão do que propriamente desta, que tem a ver com a questão da proteção de dados, mas lá está, não quero colocar nenhuma objeção de fundo em relação a essas matérias. A objeção de fundo do PCP tem a ver não com a listagem em termos de anexos e de processos legislativos, mas sim com o próprio teor político e com a opção política que configura a própria comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, programa de trabalho da Comissão para 2019. Ou seja, a afirmação das opções políticas que estão expressamente colocadas nesta comunicação da Comissão Europeia, que depois tem como anexo a listagem dos processos que foi aqui mais abundantemente tratada, é na própria comunicação da Comissão e nas orientações políticas que ali se inscrevem que está a razão de fundo da nossa divergência. E, portanto, a nossa posição, a nossa objeção, a nossa crítica é uma posição política com uma reserva de fundo relativamente às opções e, neste caso, até ao aprofundamento das opções ultraliberais de concentração supranacional de empresas e de mercados, de transferência de poder político e regulatório para fora da esfera soberana do nosso país. E isto acontece na energia, nas comunicações, nos mercados de capitais, no setor financeiro, etc., etc. E isto está patente de uma forma muito clara. Aliás, dando seguimento, não há aqui propriamente grandes surpresas, mas no seguimento do próprio programa Juncker das prioridades no quadro das eleições para o Parlamento Europeu de há 5 anos atrás, quando as opções de fundo foram apresentadas e que agora estão a todo o vapor a ser implementadas no plano legislativo, com decisões que depois merecem a nossa crítica. E com aquilo que também, noutra esfera, que é da Comissão Eventual de Acompanhamento aos Fundos Comunitários 2030, tem sido também claro, que é a tradução concreta do ponto de vista financeiro das opções políticas e de política económica que a União Europeia e a Comissão Europeia em particular têm vindo a implementar, com inclusive tradução na vertente do quadro financeiro plurianual, como é o caso do aprofundamento da gestão centralizada de recursos, como é o caso da transferência de recursos financeiros para as grandes potências e para os grandes grupos económicos, para o militarismo e para o belicismo, no quadro das estratégias da Europa, que depois são apresentadas eufemisticamente como uma União Europeia mais presente no mundo, como dizia aqui a comunicação. Aliás, o termo é uma Europa mais forte na cena mundial, pois pudera. Agora, perante isto, é sobre a questão política e as opções políticas de fundo que reside a nossa objeção e, portanto, o voto do PCP insere-se neste posicionamento e não é para ser entendido como uma crítica, digamos, ao levantamento das prioridades em termos de programação de trabalho que o deputado Ricardo Bexiga nos propõe, e, portanto, a nossa divergência não é com a opção de seguir aquela iniciativa em vez da outra, tem a ver com questões que radicam, de facto, na estratégia política e nas opções de fundo no quadro europeu e não outras. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado aos senhores deputados pelos contributos e pelos comentários. Gostaria de comentar esta última intervenção do senhor deputado Bruno Dias, no sentido de que este programa de trabalho, assim como o discurso da União, feito em setembro de 2018, não se pode ignorar que há uma evolução muito grande do ponto de vista daquilo que são as preocupações dos órgãos da União Europeia, designadamente na Comissão, relativamente àquilo que, designadamente, o Partido Socialista sempre referiu, que era a necessidade de darmos cada vez mais força e prioridade aos assuntos relacionados com a Europa dos cidadãos. E, portanto, alguns das prioridades que são aqui definidas têm a ver com essa evolução e, portanto, independentemente das observações que faz, que são naturalmente enquadradas naquilo que é o modelo de gestão económica e de estruturação económica dos países e que é conhecido na medida em que identifica muito o discurso do PCP relativamente à Europa, eu penso que há que reconhecer que há aqui uma evolução muito clara de preocupações novas, traduzidas por novas prioridades e que estão neste programa da Comissão. Também dar nota do seguinte, relativamente aos contributos dados pelos senhores deputados. Há que ver que as diversas medidas estão enquadradas em cada uma das prioridades. Isto é, eu não posso olhar para as medidas fora do contexto da prioridade em que ela se entrega, em que ela se integra. E também não posso estar a ver a medida sem verificar qual é a concretização que essa medida contém do ponto de vista de evolução de intervenção legislativa. O que é que eu quero dizer com isto? Vou dar o exemplo da proposta do Bloco de Esquerda relativamente ao anexo 1, concretamente iniciativa 2 e iniciativa 4. A iniciativa 2, que tem por título Um Futuro Europeu Sustentável, que está na prioridade relativa ao novo impulso para o emprego e crescimento e investimento, o que está aqui, do ponto de vista de iniciativa a ser acompanhado, é o documento de reflexão sobre uma Europa sustentável até 2030, sobre o seguimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, nomeadamente no âmbito do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. Eu não coloquei esta medida como sendo objeto de acompanhamento desta Comissão, porque, à partida, esta iniciativa em concreto tem mais a ver com outras comissões do que com a Comissão de Economia. É a mesma coisa que se passa, por exemplo, com a Iniciativa 4 do Anexo 1. A Iniciativa 4 do Anexo 1, aplicação do Acordo de Paris, a medida em concreta que está aqui para nós acompanharmos é a estratégia para a redução a longo prazo das emissões de gases com efeito de estufa, não o é, em conformidade com o Acordo de Paris e, portanto, uma matéria que é de natureza fundamentalmente ambiental. E também tenho algumas dúvidas que esta questão possa ser objeto de um acompanhamento particular da Comissão de Economia. Relativamente às propostas do PSD, concretamente do anexo 3, e seguindo o mesmo raciocínio, a medida 12, proposta pelo Sr. Deputado Paulo Rios, diz respeito, é relativa ao respeito pela vida privada e proteção de dados pessoais. No entanto, a medida em concreta que é aqui proposta a acompanhar é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente ao respeito da vida privada e à proteção de dados. Tenho algumas dúvidas que esta questão seja de acompanhar aqui. Também relativamente à iniciativa 40 do mesmo anexo, temos que diz respeito ao pacote de mercadorias, mas as medidas que estão aqui em causa diz respeito à proposta de regulamento que estabelece regras e procedimentos para o cumprimento e aplicação da legislação de harmonização da União respeitando aos produtos e que altera um conjunto de regulamentos relacionados com a especificidade desses produtos e a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao reconhecimento mútuo de mercadorias comercializadas legalmente nos Estados-membros. Aqui haverá naturalmente alguma intervenção da nossa parte, agora a questão é prioritário? E quero-vos confessar o seguinte, quando analisei quer o programa, quer reli de novo o discurso da União de 2018, percebe-se um pouco as dificuldades que a União Europeia tem de facto em avançar e fazer reformas. Porque o número de medidas, para começar, o número de prioridades, 10 prioridades, é uma loucura. Não pode haver 10 prioridades no estado em que está a União Europeia para conseguirmos avançar numa lógica que o Jacques Delors falava bem da estratégia de pequenos passos para conseguirmos pequenas conquistas. 10 prioridades é uma coisa imensa. Não vejo como é que é possível, numa estrutura como a União Europeia, designadamente do ponto de vista de governância, ter 10 prioridades. Agora, quando vamos depois às medidas em concreto deste programa, e são este número imenso que está aqui nestes três anexos, ficamos também um pouco perplexos como é que é possível a Comissão Europeia propor-se em 2019 avançar com tanta coisa. E acho que nós não podemos cair no mesmo risco. Isto é, não podemos definir tudo como prioritário. Nem podemos querer esta Comissão acompanhar tudo, mesmo que seja apenas transversal relativamente àquilo que são as áreas que estão atribuídas regimentalmente à intervenção desta Comissão. E, portanto, eu diria que das propostas dos senhores deputados do PSD e do Bloco, acho que aquela que deveria ser aqui efetivamente aceite era a que está prevista no ponto 18 do anexo 3. Todas as outras, se olharmos para aquela descrição que eu fiz no que diz respeito às medidas em concreto que têm que ser acompanhadas, não me parece que sejam prioritárias e que tenham a ver essencialmente com o trabalho desta Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Se não houver qualquer pedido de intervenção e com esta nota final do Sr. Deputado Ricardo Pexiga, iria pôr à votação o parecer sobre o Plano de Trabalho da Comissão Europeia 2019. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Acrescentando
aquele ponto, exatamente.
Portanto, a única iniciativa que o Sr. Deputado Ricardo Pexiga aceita que seja acrescentada tem a ver com o anexo 3, iniciativa 18, certo?
Eu aceito, é o que faz sentido.
Eu aceito todas. O que eu acho é que, do ponto de vista de fazer sentido, não é?
Não, mas é que nós temos aqui, eu tenho de facto uma divergência de entendimento com o Sr. Deputado, porque uma Europa sustentável, se não tiver um perfil de mobilidade sustentável, por exemplo, a sustentabilidade é, como diria o outro, uma treta, porque aquilo que puxa uma parte da economia mundial tem a ver com a mobilidade, e não é por acaso que é aí que se desenham os grandes desafios e os grandes fatores de transformação são no campo da mobilidade e dos transportes. O campo da mobilidade e dos transportes são uma alavanca da economia mundial do ponto de vista do seu perfil técnico e tecnológico futuro. O perfil tecnológico futuro tem muito a ver com o conceito e com a estratégia de uma mobilidade sustentável, de uma Europa sustentável e de um mundo sustentável, já agora, que se pode desenhar a partir não apenas da Conferência das Nações Unidas, dos documentos das Nações Unidas, do desenvolvimento sustentável, mas também do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é, desse ponto de vista, um elemento-chave estratégico para que isso seja desenvolvido. E não é por acaso que o Acordo de Paris é, do ponto de vista da política internacional, um grande fator de discussão e de divisão. Porque há, como o Sr. Deputado sabe, uma corrente, infelizmente, com alguma expressão a nível mundial, que é a corrente dos negacionistas, que negam a possibilidade do aquecimento global poder vir a trazer a tragédia que está enunciada daqui a 30 ou 40 anos. Portanto, combater essa corrente, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista prático, exige que as políticas não podem ser estanques, têm que ser articuladas umas com as outras. E a política económica, a política de transporte, tem que ser articulada com a política ambiental. A política ambiental não existe suspensa no ar. Trata do ar, de facto, do ambiente, mas não está suspensa disso. É muito terrena. Se não for terrena, se não houver uma mudança de paradigma na produção, no consumo, na mobilidade, na energia, nada disso do que está no Acordo de Paris vai ser concretizado. Portanto, Sr. Deputado Ricardo Pexiga, eu lamento, mas eu não posso acompanhá-lo nessas reservas que tem em relação às propostas que nós fizemos. E, portanto, assim sendo, nós vamos abster no relatório.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não percebi a intervenção do Sr. Deputado Heitor de Sousa. Isto é, não percebi, focaliza essa sua intervenção relativamente a que medidas?
O anexo 1. Duas iniciativas
A 2 e a 4, é isso?
Exatamente. 2 e a 4. E no anexo 3, era tem a ver com a economia circular e com a mobilidade em 18, porque já o deputado Paulo Rio, o deputado, aceitou que ela fosse integrada. Da economia circular.
Ricardo, só na... Ó, Sr. Deputado Doutor Sousa, deixe-me só dar nota do seguinte. No que diz respeito ao pacote de economia circular, as iniciativas que aqui são apresentadas, que são três, é uma proposta de diretiva relativa à qualidade da água, destinada ao consumo humano, uma proposta de regulamento relativamente aos requisitos mínimos para a reutilização da água e uma proposta de diretiva relativa ao impacto de determinados produtos de plástico no ambiente. São, no âmbito do pacote de economia circular, são estas três iniciativas que são apresentadas como prioritárias no programa de trabalho da Comissão para 2019. Portanto, não me parece que estas três iniciativas legislativas tenham a ver connosco. Eu reconheço perfeitamente que o pacote de economia circular teria imensas outras questões prioritárias e interessantes. Agora, estas aqui, nós estarmos a ver sobre a qualidade da água, os resíduos mínimos para a reutilização da água e a redução de impacto de determinados produtos de plástico no ambiente, não me parece que seja prioritário aqui no âmbito desta Comissão.
Eu posso só para esclarecer. Não é para eternizar, é só para dar um exemplo concreto. Todos os territórios em que a água foi privatizada, a qualidade da água diminuiu drasticamente. Inclusivamente, tem não só problemas de qualidade, mas também de preço. E, portanto, o acesso à água é um acesso universal que deve ser assegurado pelo Estado, pelos serviços públicos e não ser objeto de privatização. E quando discutimos qualidade da água, quando discutimos acesso universal à água, é um problema de política também que está colocada deste ponto de vista. Em cima da mesa está a questão que para nós é estratégica e essencial de que a água é um bem público e como tal deve ser assegurado pelo Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Com aquela indicação do Sr. Deputado Ricardo Chiga, que aceita, salvo erro, aquela acrescentar o 18.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu sobre a substância do que estamos aqui a discutir e que vamos votar, o PCP já disse o que tinha a dizer. Mas eu estava aqui a ouvir os seus deputados e estava a pensar que se calhar há aqui uma discordância que não é bem uma discordância. O Sr. Deputado Heitor de Sousa considera que estes assuntos e que estes aspectos devem ser tratados e acompanhados com atenção por parte da Assembleia da República. O Sr. Deputado Ricardo Chiga estava a dizer que a Comissão de Economia não faz sentido que seja prioridade estas questões da água e dos plásticos aqui para o ambiente, aqui nesta Comissão. Eu admito perfeitamente, eu estou, aliás, plenamente convencido que na Comissão Parlamentar de Ambiente estes assuntos são definidos como prioridade, o que significa que há um acompanhamento próximo e atento da Assembleia nos termos que o deputado Heitor de Sousa colocava. Portanto, havendo um relatório destes para cada comissão, é quase certo e previsível que estas áreas estarão nas prioridades da Comissão de Economia. Eu estou só a tentar ajudar, porque a minha divergência não é esta, mas eu estava aqui a ouvir e admitir que talvez o assunto fosse um não assunto.
Sr. Deputado, vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o relatório foi aprovado por maioria, com a abstenção do deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, e voto contra o Partido Comunista Português, e votos a favor do Partido Social Democrata e do Partido Socialista. Ponto número 4, apreciação e votação de parecer sobre o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transportes de Eletricidade 2018-2027. É relator, Sr. Deputado Costa, Partido Socialista. Sr. Deputado.
Muito bom dia, Srs. Deputados, convidado Sr. Presidente. Uma nota prévia que, sobre este relatório. Este relatório subo um pouco na semana passada que era relator. O Governo tinha urgência neste relatório devido à tramitação necessária destes processos e uma nota prévia sobre este assunto. Acho que em momentos posteriores devemos analisar como é que fazemos este tipo de relatórios, se não faria sentido, sei lá, mesmo numa sede de grupo de trabalho, a REN vir cá apresentar isto e depois um relatório sobre essa apresentação, que seria muito mais proveitoso do que este tipo de matéria, até porque a lei em específico não coloca qual é que é a obrigação. E este é um ponto prévio sobre isto e sobre a necessidade de fazer um relatório também com a urgência que foi. Como sabem, a lei de 2017, o Orçamento do Estado de 2017 obriga que a Assembleia da República tome parecer sobre os planos de investimento na área, nomeadamente sobre o DIRT, e este é o plano de investimento da REN, digamos assim. Existe um conjunto de projetos, os projetos de base e os projetos complementares. Pela primeira vez existe essa divisão. Eu passava desde já para aquelas que seriam os pontos que eu colocaria aqui na discussão da Assembleia da República. Outros pontos também estão colocados no meu relatório. Também, num conjunto de matérias, cito diretamente os quadros da REN para impedir também de estar aqui a colocar um conjunto de quadros estatísticos que seriam difíceis de complementar. Mas, basicamente, o plano proposto cumpre os requisitos legais estabelecidos na Lei de 29/2006. Segundo o parecer da ERSE, no que diz respeito à perspectiva da análise da evolução da procura da cidade, registe-se que existe um certo desfasamento entre os cenários que orientam este plano e o atual contexto. O parecer também da ERSE acrescenta ainda que, para efeito de determinação do respectivo impacto tarifário, o montante a considerar não pode ser os 474 milhões de euros, que é o total do investimento, já que isso poderia ter algumas consequências. O plano incorpora as recomendações que constam do parecer da ERSE. O plano proposto contém inovações concretas face aos planos anteriores, nomeadamente a divisão entre vários tipos de projeto. Considera-se que, pelos dados fornecidos pela REN, a conclusão do plano poderá levar a uma redução do preço médio da tarifa de acesso às redes no futuro próximo. Também a ERSE diz que não existe, perante os dados existentes, perigo de impacto sobre o preço dos consumidores. É algo que também deve ser de registar neste tipo de plano. Por isso, a minha proposta de parecer é um parecer muito simples, que a Comissão de Economia e Inovação e Obras Públicas envie o respectivo parecer para o membro do Governo tomar a decisão sobre a matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Hugo Costa e dizer que o parecer nos oferece reparos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
E de idem, aspas, em relação àquilo que o Sr. Deputado Paulo Rios disse.
Não havendo mais... Sr. Deputado... Ah. Ok. Muito bem, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do Partido Comunista Português. Ponto número 5. Petição número 550/13. Solicitam a regulação da atividade dos representantes comerciais. Portanto, será a apreciação e votação da atualização da nota da admissibilidade. Dizem-me que propõe-se o arquivamento liminar desta petição, no sentido de que o primeiro peticionário não enviou a clarificação do objeto que foi solicitado. Alguém se opõe a este arquivamento? Se não, então dá-se por arquivada esta petição. Ponto número 6, petição número 581/13. Solicitam a adoção de medidas contra o fecho da estação dos Correios da Freguesia da Vanca, Conselho de Estarreja, com 989 subscritores. A nomeação do relator cabe ao PSD, sendo que o Sr. Deputado Paulo Rios já tem outras três petições sobre esse assunto conexo. E, portanto, imagino que seja na mesma, Sr. Deputado. É preciso votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovada por unanimidade a nota da admissibilidade desta... Finalmente, outros assuntos. Lembrar que a Secretária de Estado do Turismo temos agendada a sua aula para o próximo dia 6 de fevereiro, no final do plenário. que continuamos a aguardar turismo, que se continua a aguardar a confirmação por parte da COFMA para uma audição conjunta com o Presidente Executivo da Caixa Geral de Depósitos e eventualmente para o dia 7 de Fevereiro no final do plenário, mas esta não está conjunta, está com a COFMA, não está ainda confirmada, que está agendada para o dia 12 de Fevereiro pelas 15 horas a audição da Ministra do Mar sobre a situação do Porto de Setúbal. E baixou ontem para a apreciação na generalidade do processo de resolução de 1087/13 do Partido Ecologista aos Verdes, garante a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida a veículos pesados passageiros. É sobre a mesma matéria do PJL 1076, que já está distribuído ao Bloco de Esquerda, ao seu deputado Heitor de Sousa. Senhor deputado. Senhor deputado. Ó, Sr. Deputado, podemos continuar a reunião ou passo à frente? Já ouviu o que eu lhe disse relativamente ao PJL 1087 do PEV, em que, sobre a mesma matéria, existe também outro projeto 1076 que já está distribuído ao Bloco de Esquerda? 1087. Baixou ontem para a apreciação da generalidade o projeto PJL 1087/13, garante a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida a veículos pesados passageiros. Alteração ao Decreto-Lei nº 58/2004, de 19 de março, e que sobre esta mesma matéria já existe um PJL 1076 que já está distribuído ao Bloco de Esquerda. Muito bem? Finalmente, e muito importante. Debatida em plenário em diferentes dias. Seja de mesmo minutos. Muito bem. Senhores deputados, tinha ficado, senhores deputados, penso, tinha pensado, senhores deputados, pensarem na definição do tempo das duas rondas da audição do Ministro de Planeamento antes da audição regimental relativamente ao requerimento do CTT, que foi aprovado semana passada, o requerimento do Partido Comunista, e ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos de hoje, relativamente ao atravessamento do Conselho de Évora, do subtraço Évora e Évora Norte. Portanto, a discussão era se cada uma destas rondas, antes da audição regimental, seria de 3 ou de 5 minutos. Portanto, ponho isso à consideração dos seus deputados. Como é que querem fazer? Ou seja, temos duas rondas mais a audição regimental. Eu penso que 3 minutos já temos aqui. Sr. Deputado. Sr. Deputado, só antes de passar para o Sr. Deputado Heitor de Sousa, só lembrar que existe efetivamente outras duas audições aprovadas ao Sr. Ministro do Planeamento de Infraestruturas, uma sobre a exoneração do ex-diretor de material circulante da CP, requerimento do CDS-PP, que foi aprovada em 19 de 12, e outra sobre a assinatura do acordo entre o Governo e a IANA, requerimento do Bloco de Esquerda, aprovado em 9 de 1 de 2019. Portanto, temos aqui quatro requerimentos. Sim, do aeroporto de Montijo, sim. O que acontece relativamente a esta exoneração do ex-diretor de material circulante da CP e o acordo entre o Governo e a IANA sobre o aeroporto de Montijo é que existem outras audições de outras entidades a serem feitas eventualmente antes do Ministro. Agora, eu compreendo o que o Sr. Deputado Bruno Dias diz, eventualmente fazermos aqui uma audição sobre requerimentos parecia-me sério, porque eu acho que fazermos duas rondas de 5 minutos mais audição regimental não é praticável, no meu entender, a não ser que queiramos sair daqui às 5 da tarde. É que só essas duas rondas de 5 minutos estamos a falar acabar à volta já de meio-dia e qualquer coisa. E, portanto, não é? Vai ser tarde isto? Não, vai ser... Não, meio-dia. Portanto, exatamente, vamos acabar... Ponto final. Ou seja, estamos a falar de duas rondas que vão acabar depois do meio-dia. E depois, se acrescentarmos uma audição regimental, eu acho que é impraticável. Mas, Sr. Deputado, então, eu tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, eu acho que nós devíamos aqui ter em atenção o seguinte. Primeiro, a ordem de entrada dos pedidos dos requerimentos. Segundo, a necessidade de separar. E se eu estou de acordo com o Sr. Presidente, de separar as questões regimentais, as audições regimentais, do resto. Porque não é, eu também estou de acordo consigo, não é praticável e não é compaginável fazer as duas no mesmo tipo de audição. E por isso, acho que faz sentido fazermos uma audição do Ministro só para os requerimentos. E nesse caso, peço que seja seguida a ordem de entrada dos requerimentos. E, portanto, se for seguida a ordem de entrada de requerimentos, o primeiro requerimento que é necessário ouvir tem a ver com a exoneração do diretor do exatamente, do CDS. O segundo requerimento tem a ver com o aeroporto de Montijo. O terceiro requerimento tem a ver com o requerimento do PCP, aliás, os dois requerimentos do PCP. E o PSD também fez do Ministro Pedro Marques sobre os TTTs, não fez?
Não, sobre a Évora.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se existe... Eu parece-me que esta será a forma mais razoável de fazermos isto, ou seja, vamos fazer uma audição só de requerimentos e depois faríamos, noutra data, audição regimental, mas Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado. Tentando aqui contribuir para a nossa reflexão, a questão é esta, das duas uma, ou nós não admitimos juntar os requerimentos às audições regimentais e nessa altura teremos que pagar o preço disso e obrigar o Sr. Ministro a vir cá duas vezes, não estou a excluir essa hipótese, ou nós aceitamos incluir. A partir do momento que aceitamos incluir, começa a vigorar aqui um bocadinho o critério de bom senso, que é, se são rondas de 5, 6 a 8 minutos, com resposta eventualmente individual. Bem, nessa altura, nós, para não comprometer os requerimentos, estamos a comprometer a regimental, que tem a importância que tem, nomeadamente formal. Portanto, ou nós separamos, e então faremos isto nos moldes normais, se nós aceitamos incluir na regimental as outras, teríamos que as comprimir um bocadinho, reduzindo o objeto da nossa pergunta àquilo que é o objeto já pré-conhecido. Sendo que, ainda por mais, como sabemos, e a nossa experiência diz isso mesmo, o Sr. Ministro prepara a resposta e pré-anuncia o comentário a isto, ou seja, às vezes até se torna um bocadinho redundante a pergunta feita à resposta que já foi dada. Eu sugiro que, se vamos juntar, haja um tempo mais limitado de pergunta, porque está toda a gente já focada no tema. Se não, então mais vale separar e fazer a regimental quando é regimental e outra fazer noutra altura. Se não, temos que vir de lenha cheira, que é para o dia inteiro. Obrigado.
Deputado Ricardo Bexiga.
Obrigado, Sr. Presidente. O nosso entendimento é o seguinte: os requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares são um dos instrumentos fundamentais de intervenção política no sentido de controle da atividade do Governo e de outras instituições públicas e políticas. Estarmos a juntar requerimentos com a importância como aqueles que estamos aqui a falar à audição regimental é não ter em consideração a importância desses requerimentos e também nem sequer dar condições ao Sr. Ministro e também aos próprios grupos parlamentares para se pronunciar devidamente sobre o teor desses requerimentos. E, portanto, em nosso entender, devem ser separadas as audições e, portanto, em nosso entender, deve haver uma audição só para os requerimentos e uma audição para a regimental.
Obrigado, Sr. Deputado. Parece-me que existe aqui uma maioria, quase uma unanimidade, relativamente à separação dos requerimentos da audição regimental. Sendo assim, e de forma muito clara, então toda a gente concorda que a próxima audição seja a audição de requerimentos, com uma ronda para cada requerimento de 5 minutos, é isso? Destes 4 requerimentos que nós falámos, e então depois agendaríamos a... ainda existia outro, mas isso já é muita coisa, não é?
Eu só estou a lembrar...
O requerimento PSD aprovado em 11/4/2018 sobre a requalificação do troço Olhão-Vila Real de Santo António. Será Nacional 125.
Mantém-se?
Não. É de abril de 2018. Sei, mas não interessa. Tá, mas agora... Não se esqueçam, havia um acordo numa reunião de mesa e coordenadores para juntar este requerimento a uma regimental. Mas se
preferir...
Quando era só esse, exatamente. Então, toda a gente concorda que estes 5 requerimentos sejam discutidos numa audição na próxima quarta-feira. Vamos tentar, provavelmente, marcá-la um bocadinho mais cedo, 9:30, ou 9 horas, são 5, não é? Portanto, 9 horas, e
depois...
É exatamente igual, ou seja, estamos a falar de 4 ou 5 requerimentos, ou seja, estávamos a falar de 2. Ok? Já decidimos, já estamos todos de acordo que os 5 requerimentos nesta audição, vamos tentar que seja às 9 horas, o início, e toda a gente concorda, certo? 5 minutos cada ronda, Sr. Deputado. Não é de importância. Os requerimentos é ordem de entrada e dentro da ordem de entrada, é 5 minutos a cada requerimento. Okay. Então diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu deixava uma sugestão. Como o Sr. Presidente acabou de referir que há um requerimento que é de abril de 2018, que nesse caso seria o primeiro de todos os requerimentos, a sugestão que eu deixava, em relação aos outros, aliás, em relação aos requerimentos, eu diria mais antigos, se não me engano, é esse do Algarve e é o do diretor da CP, que também já tem vários meses, se não me engano. É de dezembro, ou seja, é do ano passado. O que eu sugeria era que, por indicação do partido requerente, que viu o requerimento aprovado, é uma deliberação da Comissão, do partido requerente, a sugestão que eu deixava era que até à convocatória da reunião, o mesmo é dizer até depois da manhã, pudessem confirmar junto da Comissão se se mantém ou não o problema, ou os problemas, em particular em relação ao Algarve, em segundo lugar em relação ao diretor da CP. Se se mantém, nós já sabemos que há 5 rondas. Se o PSD disser que já não se justifica fazer uma ronda por uma questão que não está igual à que estava quando apresentou e aprovou o requerimento, ficamos a saber na convocatória quantas rondas é que há e com que requerimentos é que trabalhamos.
Muito bem, Sr. Deputado Paulo Rixo. Tem algum...
Não, farei chegar ainda hoje essa confirmação relativamente ao requerimento. É só falar com os meus colegas, que eu não tenho ido ao Algarve nos últimos dias.
Muito bem. Pois. Muito bem. Então fica aprovado ou os quatro sem requerimentos na próxima audição do Sr. Ministro, e que é uma audição só exclusivamente para requerimentos. E a audição regimental será posteriormente. Sendo assim, terminamos. Eu não sei, outros assuntos, tem algum...
Sr. Presidente, tal como tinha sido solicitado, eu enviei uma proposta de trabalho, um anteprojeto, relativamente a um possível programa de agenda de visita da Comissão para os temas que tínhamos falado para o norte do país. Pedras Salgadas, na sequência dos encontros anteriores, as questões do lítio na zona na região do Barroso e as questões do setor têxtil. Aquilo que eu sugeria é que o Sr. Presidente desse indicação para que esse anteprojeto ou esse esboço pudesse circular pelos coordenadores, para que, independentemente das diligências que a Comissão tenha a fazer, possa haver alguma apreciação da proposta. Já agora só partilhar também que, em relação aos senhores autarcas, nomeadamente dos concelhos propostos, portanto, não é o conjunto dos concelhos todos, mas no concelho onde nos dirigimos naquele momento, já existe o acordo, a confirmação da disponibilidade e a colaboração manifestada pelo Sr. Presidente da Câmara do caso em referência, seja Vila Pouca de Aguiar, seja Boticas, seja Guimarães. Os seus autarcas já manifestaram o propósito de ajudar e colaborar na iniciativa, confirmaram disponibilidade naquelas datas e estão apostos para também os contactos que a Assembleia venha a fazer com os municípios, e agora trata-se depois do conjunto das outras entidades, etc. É uma questão agora de apurarmos a versão final para a aprovação na Comissão. Obrigado.
Sr. Deputado, os Subsecretários da Comissão ainda não falaram isto com o Presidente Efetivo da Comissão, vão falar e depois obviamente será distribuído por todos os coordenadores. Ok, muito bem. Sr. Deputado, mais algum assunto queiram abordar? Se não, damos por concluída a nossa reunião.